Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Forum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, Perdido nos Musicais.
Bem-vindos a mais um episódio de Perdidos no Musicais, edição especial Talentos. Eu sou o Jack, o seu comentarista direto de Recife, ADM do Twitter, e simplesmente maravilhado com essas estrelas que a gente está vendo no programa. E eu estou aqui com a Manuela.
Oi, gente, tudo bem? Manu falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. E eu gostaria de dizer que eu voltei porque eu não estou mais de luto com o programa Talentos.
Importante lembrar que acabou o pé frio da Manu.
Acabou meu pé frio.
Meu Deus do céu. É aquela coisa, né? A gente sai de um luto pra ir pra outro.
Pois
a gente para de sofrer pelos candidatos pra sofrer pelo programa. Mas tudo bem. Como você comentou, estamos na nossa última semifinal. Complicadíssimo. A partir daqui já ficou com Deus. Então, e os jurados de hoje foram Ana Toledo, Nani People, Cláudia Raia e José Posse Neto, os três retornando, e a Ana inédita na bancada de jurados.
Gente, a Ana, ela foi pra mim uma ótima adição no núcleo de jurados, que ela trouxe umas pontuações, tipo, muito, com uma visão muito diferente dos outros três, eu amei.
E o episódio começou com uma performance maravilhosa de Bamboleo, do musical Zorro. A apresentação contou com Jarbas, Júlia Calipo e Roberta Zanellato. Eu simplesmente amei toda essa vibe meio hispânica, um negócio bem agitado, né? Que trouxeram na instrumentação, nos figurinos. A dança foi incrível. Uma bailarina profissionalíssima, a Roberta. E a voz da Júlia embalando tudo foi a coisa mais linda, foi surpreendente. E uma coisa que eu fiquei chocado, eu não sei se eu pesquisei errado, se eu vi outra Júlia, mas uma coisa que eu fiquei chocado foi que eu abri o perfil dela e ela tem 17 anos.
Sim, exatamente isso. Ela tem 17
anos. Gente do céu. Eu não esperava. Ela tem uma maturidade cênica incrível, incrível. A voz, meu amor, meu pai do céu.
Cara, eu fiquei primeiro muito surpresa que eu não sabia que o Jarbas já tinha protagonizado o musical de Zorro, porque eu não sabia que tinha tido um musical de Zorro, além do que teve ano passado, eu acho, em São Paulo, né, que era o Zorro Nasce Uma Lenda. Mas eu descobri que o Jarbas protagonizou esse Zorro musical, tipo, lá em 2010, e cara, eu achei muito, muito boa, e eu dou um... Peço pra quando vocês forem rever o programa, dar uma atenção especial pra cena que é só de dança do Jarbas com a Roberta, que é a coisa mais maravilhosa.
O Jarbas é uma caixinha de surpresas, né, gente? E eu gostei bastante como ele trouxe uma performance inesperada. Porque, primeiro, que a gente nem sabia que tinha esse musical, né? Aí apareceu a coisa mais linda, sabe? Rebuscou, te tirou do fundo do baú. Eu achei incrível. E a primeira performance da noite foi de Stacey Locatelli, cantando Bom Caminho, da família Adams. O que vocês acharam?
Gente, pelo amor de Deus, quando ela apareceu, com toda produzida, com maquiagem, peruca, cenário, luz, eu fiquei, gente, não é possível, isso aí não é a performance do candidato, é a performance que os jurados fazem no final do programa. Eu fiquei, gente, sério, eu amei que ela se dedicou, tipo, tanto assim, e ela trouxe Bom Caminho, né, da família Adams, e foi, tipo, maravilhosa, a voz dela tava limpíssima, ela conseguiu, pra mim, passar todas as nuances da Wandinha, né, caindo pra esse lado que é mais um lado positivo, né, das coisas boas, que é o contrário do que ela tá acostumada na família, e eu adorei.
Com certeza, a Stacey mostrou um domínio incrível de tudo que ela tava trazendo, sabe? Na voz, ela foi maravilhosa. Na atuação, ela incorporou muito bem a personagem. E no visual, tudo foi lindamente produzido. A maquiagem dela estava maravilhosa. Tinha aquele cenáriozinho que não dava muito pra ver muito bem por causa da iluminação, mas tinha um cenáriozinho meio que uma mansão, um negócio antigo atrás, e é super o clima da casa da família Adams. E justamente essa luz em si ajudou a evocar muito a aura da personagem. Eu acho que ela trouxe muito bem essa performance, escolheu a música de forma certíssima, foi uma escolha maravilhosa, e não tenho mais o que dizer, porque ela me impressionou. Pareceu aquele vídeo que tem aquele TikTok, né? Que quando chegou a cara dela, tem aquele TikTok que o menino vai desligando e ligando a luz de um quarto. Aí no final, vem uma caveira pulando na sua cara. Eu tomei um susto, olhei pra cara dela, a mesmíssima coisa. Muito nessa vibe.
Bom, a Cláudia Raia achou a Stacey maravilhosa, disse que ela trouxe a dança sem trazer a dança, né, que o corpo inteiro dela falava, e se eles tirassem o som, se deixassem o vídeo no mudo, eles ainda conseguiriam entender tudo que ela quis dizer através da expressão corporal e dos olhos da Stacey.
A Ana Toledo ficou impressionada com a entrega e a caracterização. Ela achou que o arco da personagem poderia ser mais detalhado, construído aos poucos, e se viesse mais perto do final seria mais forte. Mas disse que mesmo assim isso era pelo em ovo, porque achou a Stacey brilhante.
E já a Nani People fechou dizendo que a Stacey tem uma facilidade em cantar, em contar, né, a própria história, e que foi tudo muito gostoso de ouvir, e que saiu tudo muito claro, e no final a Nani falou uma coisa que já virou a marca dela no Talentos, dizendo que a Stacey é uma pirilampa.
Gente, já virou bordão da Nani. O José Posse com a inteligência cênica dele e a Nani com os pirilampos dela.
Com certeza.
E a performance seguinte foi da Sarah Milka, que trouxe Audition Song de Os Últimos 5 Anos na versão maravilhosa de Rafael Oliveira.
Cara, eu amo, eu amo, porque tipo, o Rafael, ele versionou a versão brasileira de Últimos 5 Anos que teve em 2018, né, com o Beto Sargentelli e a Eline Porto, que rolou lá em São Paulo. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela história, porque foi quando eu conheci Os Últimos 5 Anos, e eu amei tanto o musical quanto a versão brasileira, e eu adoro essa música, e eu achei a Sarah, tipo, muito inteligente. Eu acho que talvez eu concorde um pouco com os jurados, que ela fez um pouco demais na parte da atuação. Eu acho que ficou um pouco over, mas eu adorei.
Com certeza. A voz da Sarah é algo de outro mundo, e ela vem provando repetidamente. Ela trouxe Never Enough, e depois trouxe a música da carta em Jekyll and Hyde, que eu não lembro o nome, mas que simplesmente hitou. E ela arrasou na voz novamente. Eu gostei também de tudo que ela construiu nessa cena. A performance dela, a interpretação dela, eu acho que ela incorporou bem a personagem, mas eu acho que eu concordo realmente com vocês de que dava pra dosar um pouquinho mais, dava pra trazer algo mais sutil, digamos assim. Mas, sim.
E eu queria só fazer um ponto, né? Porque como eu falei, eu virei muito fã de Os Últimos 5 Anos do Brasil, e nessa música que a Sarah cantou, a versão original, ela tem um verso que canta assim: essa foi a equipe que escalou a Danielle Vinitz para um musical. E na versão do Talentos, eles trocaram, né? Deram uma ajeitada para essa foi a equipe que escalou um youtuber para um musical.
Eu adorei que não perdeu a piada, continuou maravilhoso. E Rafael Oliveira, sabe? O José Posse Neto disse que a Sarah tem uma voz deslumbrante, uma potência e uma segurança. Ele achou que ela apresentou mais para uma plateia de teatro do que para uma câmera, e viu toda a receita da performance dela, digamos assim.
A Ana Toledo parabenizou a Sarah pela performance e a escolha de música corajosa, e comentou que, pela personagem passar por vários estados emocionais ao longo da música, tem essa tentação de você querer mostrar tudo isso através dos gestos, das suas caras, mas que às vezes o nada, você diminuir um pouco as coisas, é mais poderoso.
E a Cláudia Raia comentou que percebeu como a Sarah construiu sua cena e sua partitura emocional, mas que o público não deveria perceber isso, e faltou também ela esclarecer na cena para quem ela se dirigia. Se era para uma plateia, se era para um diretor, para quem era. E terminou dizendo que ela tem um talento enorme e uma voz lindíssima. Eu acho que é muito verdade isso, sabe, gente? É, no Talentos, nessa temporada, o desafio tem sido justamente trazer o teatral, mas saber incorporar, saber dosar nesse meio, nesse novo meio, nessa nova... Como é que chama? Que eles dizem?
Nesse novo médio, formato. Média?
É, nesse novo formato. Introduzir nesse novo formato. Então, eu acho que, de certa forma, é algo que a Sarah vem enfrentando, né? Desde as últimas performances, com Never Enough e com Jekyll and Hyde. E, mas eu tenho certeza de que ela vai encontrar o equilíbrio dela, mesmo que não seja no programa.
Não, com certeza, com certeza. E também eu acho que pros participantes ter que adotar as performances do jeito que você faria num palco ao vivo para várias pessoas, para você poder mudar isso tudo, para fazer para uma mídia só para aquela câmera, você e a câmera, é bem complicado.
E depois veio o Fábio Galvão cantando Fogo do Inferno, de O Corcunda de Notre Dame. E, gente, só de falar, já tô todo arrepiado aqui, porque não tem comparação. A performance dele... Ai, tenho nem... Vou passar a palavra pra vocês pra me recompor.
Cara, é ele, sabe? É tipo, é ele. Eu não tenho... É tipo, Fábio Galvão, esse é o tweet. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer a este homem. Porque eu sempre comento aqui que eu amo quando os candidatos eles trazem uma faceta diferente do que eles apresentaram antes. E o Fábio, ele foi do 8 a 80, da água pro vinho. Porque ele trouxe na eliminatória uma performance de comédia, né, com Eu Sou Adolfo. E agora ele trouxe uma música totalmente dramática, de um personagem totalmente odioso, que a gente não suporta, que a gente quer ver se dando mal na peça. E ele fez brilhantemente, cara, a voz dele, como a Cláudia Raia falou várias vezes, ele é um... Vou até ter que usar um palavrão. Ele é um puta de um barítono. E, assim, pra mim, foi uma junção de tudo. De voz, de escolha de música, de atuação. Cara, o jeito que o olho dele encarava a câmera me dava, tipo, o medo e o asco que eu sinto quando eu assisto o Corcunda de Notre Dame, sabe? Sério. Sério, foi a minha apresentação favorita da noite e eu estava torcendo muito por ele.
Sem condições, gente. Ele... Tudo nessa performance que ele trouxe foi extremamente acertado. Você viu que cada coisa tinha um propósito e tudo se amarrava muito bem. Como vocês falaram, o Fábio ele tem um conhecimento muito bom do timbre dele. Ele sabe os pontos fortes dele. E ele botou pra quebrar com essa performance. Porque, gente do céu, eu não tô mentindo quando eu falo que a cada segundo, a cada palavra que saía da boca dele, eu arrepiava. Porque eu fiquei... A performance inteira, assim, na pontinha da cadeira, olhando pra tela, pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E tudo que ele trouxe foi lindo. Ele tem uma voz maravilhosa, ele navega pelo alcance dele, pela extensão vocal de uma forma incrível, de uma forma que é, simplesmente não teve uma desafinação, sabe? Não teve um errinho. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. Visualmente também, ele caprichou bastante. A roupa que ele escolheu combinou totalmente com o personagem. E o jogo de luzes que ele fez me deixou completamente de queixo caído. Porque tinha aquela sombrinha atrás dele, né? Que era meio que uma dualidade do personagem. E conforme a performance foi evoluindo, a luz, a iluminação foi mudando de cor e acompanhando como ele estava se sentindo. Foi, meu Deus do céu! Maravilhoso, zero defeitos, pra mim, favorito, vencedor, gente do céu, sem palavras.
A Cláudia Raia brincou, falando que ela fica emocionada quando vê um barítono e diz que o Fábio tem uma voz linda e cheia. E ela também falou que a performance puxou ela até a ponta da cadeira e levou ela junto com ele até o final. E a Cláudia também elogiou o jogo de luzes e a harmonia entre voz, corpo e interpretação.
Eu adorei a brincadeira aqui. A dinâmica entre a Cláudia e o Jarbas, que ela chegou e disse, assim, um tenor sai do ralo, né? Aparece em todo lugar. E o Jarbas, amor, porque o Jarbas é tenor, eu ri demais. Mas realmente, incrível. E a Nani People comentou que o olhar do Fábio adicionou muito à performance, pois ele enxergava o que estava cantando e isso levava o público junto. Ela achou potente, lindo e muito bem trabalhado, tudo que ele trouxe. Gente, essa performance foi completamente, eu acho que a favorita da noite para os jurados e para a gente, porque não teve, eu não vi ninguém falando um A sobre essa performance de ruim. Não teve uma crítica, nada. O Fábio simplesmente arrasou, entregou e, gente do céu, já quero ver ele nos palcos, já quero ver o que ele pode trazer. Fica a dica, se trazerem Corcunda pro Brasil, bota esse menino de Frollo que tá ótimo.
Sim, por favor. E vamos pro próximo.
E a Bruna Trajano finalizou as performances da noite trazendo Easy to be Hard, de Hair. Bom, gente, eu sou simplesmente apaixonado na Bruna. Desde que ela cantou Monster na primeira eliminatória dela, eu fiquei maravilhado. E ela segue me maravilhando, ela não decepciona em nada do que ela traz. Além de ser uma pessoa maravilhosa, porque nós sou amiguinho dela agora, porque gravei com ela, então, morro de inveja. Mas ela trouxe uma performance incrível e até intimista, né? Com a forma que ela criou a cena, porque a câmera, era ela e a câmera, simplesmente. Ela tava lindíssima, não precisou de figurino nenhum, não precisou de nada. Era simplesmente ela, como a personagem, numa interpretação bonita, sentida, tocante, e que mostrou pra gente todo o poder que a voz dela tem. Pra mim não faltou nada, sabe? Eu me senti muito tocado, e eu acho que, pessoalmente, você pode assim, maravilhar com uma performance cheia de dança, cheia de piruetas e cheia de tecidos e figurinos e banderolas voando, mas você saber impressionar com uma performance que é simplesmente você, que é simplesmente olhando pra você por 3 minutos, isso demanda um conhecimento, um poder incrível. Então, a Bruna, pra mim, fechou.
Eu achei muito conceito ela tá ali desnuda, né? Que parecia que ela tava sem blusa não, mas com um top do Mara que caia. Tipo, numa música que é muito íntima, que é muito cru assim mesmo, né? Que é muito forte. E primeiro eu achei isso muito bom, amei o conceito. No off, ela tava linda, o cabelo dela maravilhoso, eu amei. Ela tava, tipo, o auge da beleza, de verdade. E eu gostei muito da performance dela, ela tem uma voz incrível, sensacional, mas eu também, de novo, vou ter que concordar com os jurados dessa vez, que pra mim faltou a parte da atuação. Sim, você tá olhando sozinho pra uma câmera, demanda, tipo, muita força, muito controle da cena, do que você tá fazendo, mas pra mim faltou um pouco mais, faltou aquele brilhozinho por cima, sabe, que você espera ver de um candidato na semifinal. Então, pra mim, empolgou, mas não empolgou tanto assim.
Eu também fiquei embasbacado com a beleza dela. E uma coisa que ela trouxe algo bastante diferente. Não apenas diferente do que ela tinha feito antes, né? Porque eu tô gostando muito que nessas semifinais os candidatos estão tomando riscos, estão trazendo algo que é fora do que eles trouxeram anteriormente. Então, tá impressionando. Mas, justamente, não foi só diferente do que ela fez, mas foi diferente do que todos os outros candidatos escolheram fazer. Foi um risco tamanho, foi algo que eu não vi antes nessa temporada do Talentos, e ela simplesmente entregou e me maravilhou.
Bom, a Nani People elogiou a extensão vocal da Bruna e também elogiou como ela montou a cena com a câmera. Só que a Nani também disse que sentiu um pouco de falta de um movimento de alguns objetos cênicos.
A Ana Toledo disse que discordaria da musa dela, Nani People, mas que não faltou nada, e a Bruna dominou a câmera com uma performance forte, aterrada e emocionante, e que ela não desconectou por um momento, com uma voz linda e contou uma história com aquela música.
Já a Cláudia Raia terminou dizendo que a Bruna tem uma voz de Deus e que ela entendeu tudo que ela quis dizer com a música. Também comentou que a Bruna é uma grande cantora e uma grande intérprete, mas que queria um pouco mais de movimento, assim como o José Posse comentou.
E eu adorei que a Cláudia, ela falou que já chamaria a Bruna pra fazer o Dreamgirls, né? Que ela tá com os direitos, então botaria ela no elenco num piscar de olhos. E vamos fazer acontecer, Cláudia, porque quero!
Vem aí, vem aí.
Sim.
Vai, tá vindo aí, tá vindo aí.
E a performance de jurado da noite foi a tão esperada, ansiada, aguardada desde o início dos tempos. Cláudia Raia cantando Cabaré, a música Man Hair. Meu Deus do céu!
Eu não sei nem como eu tô viva agora. Eu não sei, eu... Tá vendo? Eu não tenho nem palavras pra dizer como aquela performance me impactou. Eu não consigo nem formar uma frase. Eu passo, que eu ainda tô impactada demais. Não tenho condições de falar sobre aquilo que eu vivenciei na TV.
A gente... Sim. A gente foi coletivamente, todo mundo, abaladíssimo. Estamos ainda nos recuperando. Mas eu só vou comentar que a Cláudia estava lindíssima. Tão linda quanto da primeira vez que ela colocou aquele figurino de Sally Bowles. Ela arrasou na dança. Toda aquela coreografia muito bonita. E é assim, é algo lindo. É algo incrível poder ouvir a voz da Cláudia Raia de novo em musical depois de tanto tempo.
Sim.
Eu simplesmente... maravilhado, e vem aí, quer dizer, não vem aí, mas gostaria que viesse 2021, Cabaré, outra vez, com Cláudia Raia.
Volta,
por
Cabaré,
favor.
Especial de 10 anos, um revival, por favor.
Queremos ver. Fechou a noite com chaves de ouro, né, gente? E depois é a hora das notas. Os jurados, assim, tiveram que sofrer, tiveram que trabalhar para encontrar um vencedor nesse episódio, porque foi difícil, foi acirrado. A nota da Sara Milka foi 39, a Bruna levou 39,7, a Stacy ficou em segundo com 39,9, e o grande vencedor da noite, finalista, meu maridinho lindíssimo, Fábio Galvão.
Aê,
meu pai do céu.
Cara, eu tô muito feliz porque eu fiquei escondida torcendo pra ele, né, pra não me acusarem de pé frio se ele fosse eliminado. Então eu tava, tipo, muito, muito eu no meu quarto rezando assim, por favor, ganho 10, ganho 10, ganho 10, ganho 10, ganho 10, e aí foi ganhando 10, e foi ganhando 10, foi ganhando 10, e quando ele recebeu o último 10 dele, nossa, eu soltei um berro aqui no quarto. Se eu tivesse fogos, eu teria soltado fogos. Nossa, graças a Deus. Ele, gente, sério, 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 essa final vai ser a final.
Com certeza. Gente, eu acho que todas as notas foram muito merecidas. Cada candidato hoje trouxe um show de talento, trouxe um espetáculo em um vídeo de 3 minutos. Eles são todos maravilhosos, talentosíssimos. Adorei acompanhar a trajetória de todos esses artistas durante esses episódios. E tô ansiosíssimo para ver vocês fora do programa, para ver vocês num palco, para poder presenciar vocês ao vivo. Vocês arrasam, todo mundo. Amo vocês, não dá pra mandar beijo assim, mas beijos. E semana que vem, gente do céu, já tô todo desmaiado aqui no chão, todo esmininguido, porque teremos Aldosa, Fernanda Biancamano, Merissa Cassiano e Fábio Galvão competindo pelo título de vencedor do talento. Gente do céu, não aguento essa ansiedade.
Gente, sério, sério, eu tô muito curiosa pra saber como vai ser, o que eles vão trazer. Até porque a produção do talento tá mantendo tudo meio em segredo, né? Eu acho que ainda não foi gravado, porque normalmente na chamada que aparece depois do programa, eles dão tipo um sneak peek, né? Uma mostradinha do que vai acontecer no programa seguinte. E dessa vez a gente não teve nada disso. A gente só teve cenas dos episódios anteriores. E no final, assim, a grande final... sábado, 10h15 da noite. Então eu estou ansiosa e curiosa. Então vem aí.
Já sei que vai ser uma super produção, já sei que vai ser lindíssimo. Já sei que não vou me decepcionar, independente do resultado, porque todo mundo arrasou até agora e vai arrasar nessa final. Mas é isso. Todo mundo tremendo. Se a gente pudesse estar dando as mãos agora, a gente estava. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem a gente em mais esse episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. E acompanhem o Talentos. A final vai acontecer às 10h15 do sábado dessa semana agora. Então, vão se preparando psicologicamente. E muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. E até mais! Tchau!
Tchau, galera! Beijos!